Havendo o quórum, vamos dar início à nossa audição 2. Temos hoje connosco a Sra. Doutora Ana Pereira de Miranda, como estava previsto. Eu começaria por perguntar se a Sra. Doutora tem alguma reserva a que a reunião seja pública. Muito obrigado. E para o bom funcionamento dos trabalhos, dar-lhe nota de que, se quiser, pode dispor de uma intervenção inicial e que, posteriormente, segue-se um período de perguntas, que, em função do regulamento que nós temos na nossa comissão, cabe hoje ao CDS-PP a primeira ronda de questões, para a qual dispõe de 8 minutos, cada partido tem 8 minutos para levantar questões, às quais a senhora vai perguntando, pode não ser em contínuo, mas à medida que as perguntas vão acontecendo, sendo que a senhora não tem qualquer limite de tempo, apelando apenas e só para a razoabilidade da utilização do mesmo nas respostas. Fim desta primeira ronda de 8 minutos cada partido, caso exista a vontade dos seus deputados em levantar mais qualquer questão que nos tenha ainda sido esclarecida, haverá lugar a uma segunda ronda, onde cada partido dispõe de 3 minutos. Assim sendo, penso que as regras estão claras e pergunto-lhe se de facto se quer usar ou não de um período inicial para prestar qualquer tipo de declaração.
Em primeiro lugar, muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados da Comissão. Agradeço a oportunidade que nos foi dada e o convite para estar aqui presente. A minha declaração inicial é muito rápida e muito simples e é só apenas para esclarecer qual é o meu âmbito de intervenção nesta matéria. Eu sou vogal do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, agora redenominado, tenho a responsabilidade, em termos de competência delegada, pelo acompanhamento desde concessões em regime de PPP. No nosso caso são duas, é a Fertagus e o Metsul do Tejo, concessões ferroviárias, desde fevereiro de 2011. E, portanto, esta era a nota que eu queria fazer como enquadramento relativamente à minha intervenção, o que não quer dizer que não possa responder sobre outras matérias, sendo que tenho um conhecimento documental e de legislação e do próprio contrato, obviamente, porque tenho a competência e a responsabilidade pelo seu acompanhamento e gestão corrente.
Obrigado, doutora. Muito obrigado pela sua declaração. Dar nota só também que não fiz no início, para agradecer o facto de ter respondido ao nosso inquérito indicativo, que muito contribui para que os resultados e a eficácia desta reunião seja mais produtiva. E assim sendo, eu daria então a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral do CDS-PP para nos próximos 8 minutos colocar as questões que entenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente cumprimentar a Sra. Ana Pereira de Miranda e dizer-lhe que, primeiro, lendo as respostas que fez o favor de nos dar e que nós agradecemos, gostava de começar por uma pergunta genérica ainda. Na resposta 2, cuja pergunta é sobre as vantagens, diz que, de facto, esta parceria público-privada apresentava, em termos teóricos, embora diga aqui em termos teóricos, várias vantagens, com a partilha de risco, a transferência da responsabilidade, a maior agilidade, o financiamento, etc. Sem pôr em causa aquilo que eu tenho dito aqui, que é o projeto, na região onde se insere, a necessidade porventura do projeto, a verdade é que, olhando hoje para o projeto, e depois das audições que já aqui fizemos, a minha pergunta é se ainda vê vantagens e de que forma é que aferiu essas vantagens que nos responde aqui nesta pergunta. Porque se nós olharmos para o total do investimento público, aqui vou falar do total do investimento público, antes que me critiquem não de fazer a separação, a desagregação dos valores, o que importa aqui é saber quanto é que o total dos contribuintes portugueses pagaram para esta obra e qual é o seu rácio, o seu custo-benefício, que é isso que importa. E a minha pergunta é se continuam a achar que hoje mesmo, depois de 384 milhões de euros, esta obra é um bom negócio para o Estado. Se considera que é um bom negócio para o Estado, se considera que cumpriu todos os seus preceitos e se continua a ter a mesma opinião que aqui parece transcrever, embora aqui diga em termos teóricos, se na prática concorda com isto.
Muito obrigada pela sua pergunta. A pergunta que foi colocada no questionário era em que medida é que este modelo de contratualização em regime de parceria público-privado tinha sido mais vantajoso para o interesse público em detrimento de outras formas de contratualização. E, portanto, aquilo que eu entendi é que outras formas de contratualização poderia ser aquilo que é as linhas de montagens tradicionais na prestação de serviço público, ou seja, a assunção direta pelo Estado ou pelos seus operadores daquilo que seria uma prestação de serviço de transporte e a construção de um projeto deste tipo. E aquilo que eu disse é que o projeto deveria ser entendido na sua gênese, à época do seu lançamento e à época do seu primeiro desenho, e que nessa época, ou seja, nos anos 90 do século XXI, toda a teoria relativamente a parcerias público-privadas indicava um conjunto de vantagens que eu indiquei em termos teóricos e que tinham exatamente a ver com uma maior flexibilidade, uma maior vantagem ou uma maior facilidade do setor privado em obter investimento, uma maior flexibilidade de gestão daquilo que seria o parceiro privado, numa ótica de cooperação e parceria. E, portanto, este é o contexto factual e temporal no qual deve ser entendido o lançamento do projeto de parceria público-privada do MedSul do Tejo. Agora, aquilo que me pergunta é se, numa análise custo-benefício, ainda considera ou não que o projeto vale a pena. Eu acho que o projeto, mais do que, e aliás, como já foi dito nesta comissão, mais do que uma análise meramente financeira, também deve ter em conta outras variáveis mensuráveis que têm a ver com os benefícios económicos e os benefícios sociais resultantes do projeto, que é o facto de haver na região sul do Tejo um novo serviço de transporte com as vantagens inerentes em termos de congestionamento, vantagens ambientais, vantagens naquilo que é a utilização do transporte público. E, portanto, nesse sentido, a pergunta era mais sobre o modelo da contratualização em detrimento de uma contratualização direta ou de uma prestação direta pelo Estado, mais do que relativamente ao próprio projeto em si. Mas, respondendo, eu acho que sim, numa análise custo-benefício, acho que ainda faz sentido, se bem que...
Oh, Sra. Diz também aqui estes fatores, conjuntamente com a melhor qualidade do serviço fornecido. Cabe ao MTT zelar pela execução, ou boa ou má, pelo menos avaliar essa execução do contrato. Como é que esclarece esta afirmação, a qualidade do serviço prestado, quando o Tribunal de Contas, no ponto 83 e 88, diz a ausência de um sistema de fiscalização eficiente decorrente da existência de inúmeras entidades que detêm competência na coesão? Citei este bocadinho para perceber que eu percebo que são tantas entidades que a dificuldade existe. Mas haver ausência de fiscalização parece-me, a mim, pelo menos grave. Acresce ainda que não existem evidências de que esta entidade, após 2 anos completos de serviço ferroviário, MedSulta, tenha elaborado qualquer relatório de fiabilidade, pontualidade de serviço ferroviário. Como é que o MTT nos explica, num buraco negro, que é este PPP, é um buraco negro, são imunizações compensatórias, prejuízos acumulados, alguns deles, vou deixar de lado aqueles que são decorrentes do atraso da obra, de problemas vários. Estou a falar, partimos do princípio que a obra funciona em pleno, em prazo. Ainda assim, está a custar aos contribuintes um horror de dinheiro, lendo os vários relatórios. Como é que o MTT, a quem compete fazer esta análise, faz esta afirmação e não tem nenhuma, aparentemente, nenhuma análise crítica? Sabe saber qual é a sua opinião? Como é que isto se conjuga? O Tribunal de Contas não tem razão nenhuma, a análise está toda feita, o serviço é de qualidade. Eu sei que os comboios, aqui com os meus colegas, sei que os comboios são bonitos, levam luzinhas acesas e os maquinistas estão bem vestidos, mas gostava de ir um pouco mais fundo nessa análise, se não se importa.
Muito obrigada. Para além da análise estética dos comboios, aquilo que estamos a falar de matérias diferentes, não é? E uma delas tem a ver com aquilo que é o enquadramento institucional na gestão desta parceria público-privada e que, como sabe, a OIMTT, como representante do Estado concedente, compete aqui. Aspectos esses que são da responsabilidade da Inspeção-Geral de Finanças. Ainda recentemente, e tendo em conta a extinção daquilo que foi o gabinete do MedSul do Tejo, que foi o gabinete que foi criado especificamente para o acompanhamento da primeira fase da execução da obra, essas competências passaram para a REFER E ainda naquilo que compete à articulação com os municípios, essas competências passaram para a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa. Relativamente àquilo que o Tribunal de Contas diz, com todo o respeito pelo Tribunal de Contas, eu penso que a fiscalização do IMTT tem vindo a ser exercida, aliás, como foi ontem reconhecido pela concessionária, com toda a propriedade. Existe um conjunto de elementos previstos no contrato, elementos documentais e outros, os quais a concessionária está obrigada a remeter ao IMTT e que são analisados e objeto de toda a ponderação, nomeadamente porque o IMTT tem a responsabilidade no que respeita à análise desses documentos para efeitos de proposta ao Governo de compensações por déficits de tráfego ou insuficiência de passageiros transportados. Para além disso, todas as matérias relativas à qualidade do serviço também são objeto, e à segurança ferroviária também são objeto de acompanhamento por parte do IMTT. Portanto, uma matéria é aquela que é a dispersão institucional que se procura colmatar através de uma articulação normal entre aquilo que deve ser os trabalhos da administração pública. Nós trabalhamos em conjunto com a Inspeção-Geral de Finanças, não há nenhuma decisão relativamente a esta matéria que não seja discutida, nomeadamente contém implicações de caráter económico e financeiro. Como relativamente à ausência dos relatórios de pontualidade e fiabilidade, o serviço iniciou-se por completo da primeira fase em 2008, em 27 de novembro de 2008. E relativamente a, portanto, o sistema precisa estar neste momento a entrar naquilo que é a sua fase de velocidade cruzeiro. Tem existido algumas divergências de facto entre o IMTT e a concessionária no que respeita a algumas matérias, nomeadamente naquilo que é a aferição da qualidade do serviço, nomeadamente em matéria de desempenho e de atraso. E esses conceitos estão a ser objeto, nomeadamente, de calibração e aferição naquilo que é a comissão de renegociação que está em curso. Por isso se justifica a não existência ainda do dito relatório de pontualidade e fiabilidade.
Oh, Sra. Dizem-nos os especialistas que normalmente quando se faz a distribuição dos riscos, os riscos devem estar, teoricamente também falando, alocados a quem tem melhor capacidade ou está melhor preparado para gerir. Eu ontem perguntei ao Presidente do Metro Sul do Tejo, que ficou aqui claro que o negócio é tão bom, que resgatar não quer, assumir numa futura negociação, o risco de tráfico, Deus nos livre e guarde, foge dele como do diabo da cruz, e de facto, olhando para este historial, este risco, a par das outras PPPs, temos aqui quase uma linha condutora, parece que o verdadeiro risco que importa é o risco de tráfico. E aquele que causa desequilíbrios nas PPPs tem sido o risco de tráfico. Este é talvez a mãe de todos os erros, porque este está a um terço do que estava previsto no PKP3. Primeira pergunta é, que explicações é que encontra para esta situação? Ano após ano, este tráfego está longe das expectativas. É como diz que as estimativas eram muito otimistas, e se eram, como é que se explica isso? Quando se faz um projeto desta envergadura, que envolve tantos meios financeiros, merece ou não merece maior certeza, maior rigor, tendo que estamos a falar sempre de cenários prováveis, de algum risco. Também não era preciso acertar, agora errar tanto é que me parece que não devia acontecer. E que explicações é que o MTT encontra para esta situação? Porque é que, de facto, aquele que devia ser o principal cuidado, o risco que ninguém quer assumir, que o concedente resolveu assumir, de que forma é que era possível ter feito melhor? Se conhece a empresa que fez os estudos, se o MTT analisou os estudos, se o MTT tem feito análises e comparações desse estudo, portanto gostava que me pudesse falar porque é que esse risco de tráfego está tão longe da realidade.
Em primeiro lugar, quanto ao IMTT, o IMTT existe e resultou da fusão de três entidades desde 2007 e o acompanhamento daquilo que era a divisão institucional anterior, o acompanhamento da fase da obra, estava na esfera da responsabilidade do gabinete do Metro Sul do Tejo, portanto o IMTT apenas passou a ser responsável pelo acompanhamento do contrato de concessão a partir do momento em que ele se iniciou e, portanto, relativamente ao passado. Como lhe disse, posso responder-lhe em termos teóricos. ou em termos de conhecimento direto ou indireto que tenho dos factos, mas não enquanto membro do Conselho Diretivo do IMTT. Relativamente ao risco de tráfico ou risco de procura, de facto é um dos riscos, é um dos pontos essenciais relativamente àquilo que é um contrato de concessão. Porque é exatamente, aliás, toda a legislação comunitária e todas a comunicação interpretativa da Comissão sobre as concessões diz-nos precisamente que a pedra de toque, aquilo que faz a diferenciação entre um contrato de concessão e um contrato de outro tipo, por exemplo, uma mera prestação de serviços, é a transferência do risco comercial, do risco de operação. Portanto, nesse sentido, eu considero que, de facto, há que ter algo, este fator em consideração no lançamento de projetos e no desenho contratual que lhes é inerente. Quanto aos estudos de procura, como referi, enfim, não os conheço. Eles não se encontram no IMTT, nunca os vi, portanto, eles estão no acervo documental que veio do Gabinete do Médio Sul do Tejo e que neste momento está à guarda da REFER. De qualquer forma, em termos teóricos e daquilo que eu lhe posso dizer e daquilo que tem, enfim, que tem sido o meu conhecimento e a minha investigação sobre esta parceria público-privada, de facto os estudos de tráfego ou estudos de procura assentam ou assentaram num conjunto de pressupostos que não se verificaram. Os estudos não são mais do que modelos econométricos que têm um conjunto de pressupostos subjacentes e que dão os resultados que dão, porque não são mais do que isso, são modelos. E no caso concreto do Médio Sul do Tejo, vou citar apenas três pontos que eu acho que, não se concretizando, podem ter tido influência naquilo que é o desajustamento entre as previsões iniciais ou as previsões resultantes desses estudos e que serviram para a construção das bandas de tráfego e aquilo que é a realidade com uma procura efetivamente inferior ao limite inferior da banda de tráfego de referência. Esses três pontos são, em primeiro lugar, haveria na altura uma expectativa de convergência de preços entre os preços das portagens entre a ponte 25 de Abril e a ponte Vasco da Gama, o que em termos teóricos aumentaria a atratividade do transporte público face ao transporte individual, o que não se veio a concretizar. Em segundo lugar, em termos de articulação modal, havia a expectativa, ou havia o desejo, pelo menos, ou estudos nesse sentido, de redimensionar aquilo que era a rede rodoviária atuante naquela zona, no caso, a rede dos transportes sul do Tejo, do TST, no sentido de tornar os modos complementares e não concorrentes, ou seja, no sentido de os autocarros alimentarem, poder alimentar o sistema de metro e não concorrerem exatamente sobre as mesmas linhas, portanto, no sentido de complementaridade, e isso não aconteceu e penso que não terá acontecido exatamente por os TST serem uma entidade terceira ao contrato de concessão e, portanto, não podermos estabelecer num contrato de concessão ou num seu anexo obrigações relativamente a essa entidade terceira e também tendo a ver com o enquadramento legal daquilo que são as concessões ou as autorizações dos transportadores rodoviários, dos TST, e o terceiro elemento tem a ver com a parte da integração tarifária e da integração ou não no sistema intermodal, no tarifário intermodal daquilo que é o Médio Sul do Tejo. Portanto, há aqui um conjunto destes três pressupostos que provavelmente informaram o modelo econométrico e que acabaram por não se concretizar por razões várias e múltiplas e que provavelmente terão tido influência naquilo que são os resultados hoje desse modelo. Por outro lado, modelos econométricos têm como base, enfim, o pressuposto que os consumidores ou os utilizadores têm reações racionais, o que nem sempre é verdade, porque existem uma série de fatores e de indicadores que não são mensuráveis relativamente à utilização do transporte individual face à utilização do transporte público.
Devo concluir, a conclusão é minha, que considera que os estudos de tráfego estão, mesmo no modelo teórico, estavam bons, estavam perfeitos. Não havia aqui nenhuma irracionalidade, nem eram demasiado otimistas. Portanto, todos os pressupostos faziam todo sentido e, portanto, era impossível fazer uns estudos de tráfego melhores que estes.
A conclusão é sua, eu não disse isso. Eu disse que os estudos de tráfego são modelos econométricos que têm pressupostos e que muitas vezes os pressupostos não se verificam. E nesse caso é natural que o resultado do modelo seja diferente daquilo que foi projetado. Agora, no caso concreto, até parece, e digo isto daquilo que é um conhecimento indireto e até daquilo que tem sido, aquilo tem sido o acompanhamento das duas sessões anteriores, parece ter havido alguma convergência nas projeções dos estudos de tráfego, em termos de resultados. Apesar de, enfim, no relatório da Ernst & Young, aparentemente, ter sido dito ontem que havia alguma disparidade, desconheço esse facto. Mas, em termos teóricos, mais uma vez, porque é que foi a minha resposta relativamente àquilo que seria um estudo e os seus resultados?
Oh, Sra. dos aspectos que parece afetar os estudos de tráfego são as fraudes. Parece que o MTT faz aqui uma leitura diferente de todos os relatórios que eu li. Diz, bom, o risco é da concessionária, ontem inclusive o Sr. Presidente também achava que sim, mas é evidente que a minha primeira pergunta é, considera normal, aceitável, fraudes de 30%, como diz o próprio IMTT, ou vamos para um número menor, 27%, como dizia ontem o Presidente da empresa. Considera isso normal?
Bom, sobre a normalidade, todos nós sabemos que o Metro Sul do Tejo é um sistema aberto, no sentido de não existência de barreiras...
E aí que me dizia que era um sistema anormal, disse sobre a normalidade, mas corrigiu-te.
Não, não, é um sistema aberto no sentido de não existência de barreiras físicas à entrada e que, portanto, como todos os sistemas abertos, são sistemas permeáveis à fraude. A taxa de fraude, segundo os nossos cálculos, é de cerca de, entre, de fraude efetiva entre 25% e 27%. Agora, e aproveito esta oportunidade para esclarecer aquilo que tem sido as grandes discussões à volta da fraude e da sua influência relativamente a este contrato, porque parece que mesmo nos relatórios, alguns dos relatórios, ou incluindo o relatório do Tribunal de Contas ou o relatório da Ernst & Young, parece haver aqui alguma, enfim, algum entendimento não correto daquilo que está no contrato e daquilo que são as fórmulas subjacentes ao contrato. Em primeiro lugar, esta fraude real é equivalente, em termos de perda de receitas, à perda de receitas previstas no caso base, ou seja, uma perda de receitas de 8%. E vai-me dizer, isso é absurdo, uma coisa são 25%, 27%, outra coisa são 8%. E eu vou tentar-lhe explicar com um exemplo prático simples, que aliás eu acho que o engenheiro Brandão já utilizou um exemplo similar ontem, mas que talvez possamos ir passo a passo e tentar perceber aqui a questão da fraude e da sua influência. Ou seja, como exemplo simplificado, imaginemos que a banda de tráfego é de 100 e que a BTM é de 1 euro por passageiro, no caso concreto. Portanto, como a taxa de fraude prevista no caso base, ou seja, aquela taxa de fraude que foi admitida para que o modelo pudesse ser equilibrado, é de 8%, e foi o resultado que está na fórmula que está no caso base, isso significa que a receita prevista para a concessionária é de, seria de, no nosso exemplo, de 92 euros, ou seja, 100 menos 1 vezes 1 vezes 0,08. Ou seja, admitia-se que 8 passageiros não pagariam bilhete. No entanto, uma vez que a procura efetiva é de cerca de 1/3 do limite inferior da banda de tráfego, no nosso exemplo, tal é equivalente a dizer que andam no Metro Sul do Tejo 33 passageiros que pagam. Destes 33 passageiros, não é, em vez dos 100, apenas cerca de 26% viajam em fraude. Isto é, em termos absolutos, 8,58% dos passageiros não pagam bilhete. E então a concessionária perde uma receita correspondente, que é uma receita de 8,58 euros, muito próxima da receita, da perda de receita de 8 euros prevista no caso base. Ou seja, mas, no entanto, como a procura é inferior ao limite inferior da banda de tráfego, nos termos da cláusula 14, número 2, do contrato de concessão, o Estado compensa a Metro Sul do Tejo pelos passageiros em falta, certo? multiplicando pela BTM. No nosso exemplo, a procura em falta no sistema são 67 passageiros, isto é, 100 menos 33, o que significa que o Estado compensa a concessionária em 67 euros. Somando a receita que a concessionária tem diretamente dos passageiros, aquilo que ela de facto recebe dos passageiros pagantes, que são 24 euros, a receita que a concessionária tem da compensação do Estado, 67 euros, nós temos um valor de 91,42, que é muito semelhante ou equivalente em termos materiais à receita de 92 euros prevista no caso base. E daí eu ter demonstrado e dito inicialmente que este valor de 25 a 27 euros é equivalente em termos reais àquilo que é os 8% previstos no caso base. E porquê é que isto é assim? Porque é a mesma coisa que aplicar uma percentagem elevada a um valor pequeno ou do que aplicar uma percentagem pequena a um valor elevado. O que significa que, neste caso concreto, como a procura efetiva é de facto muito baixa, isto significa que neste momento, em termos reais, não existe perda por parte da concessionária e que, portanto, os valores são equivalentes. Por outro lado, o Estado não gasta nem mais um tostão naquilo que é a compensação pela fraude à concessionária. O Estado compensa a concessionária pela falta de passageiros e não por razões relacionadas com a fraude. E, portanto, eu não sei se fui clara, penso que a questão da fraude terá ficado...
Doutora, acabou de me dizer que, como o tráfego está muito abaixo do estimado e o Estado paga, mesmo que ninguém pague, o problema é zero. O que disse foi, se viajarem todos de borla, como estamos com níveis de tráfego abaixo do estimado no caso base, portanto, eu acho que quem andou a pagar no metro sul do Tejo deve estar, neste momento, a sentir-se enganado. Obviamente, pondo aqui algum humor, porque as contas, Vossa Excelência, tenho que as analisar um pouco mais friamente. Mas o que disse está tudo correto, é exatamente assim. E, aliás, foi o que conhecemos ontem. Não é relevante, como estamos a falar, que em bandas tão baixas, um terço, de facto, no caso da fraude, aqui não tem nenhum efeito. A minha pergunta até nem era muito nesse sentido, mas agradeço a explicação, porque ontem, de facto, houve aqui uma discussão. Era saber... Porquê que, cabendo ao IMTT esta fiscalização, sabendo nós, porque foi dito aqui pelo Presidente, que havia alguns encontros, falou até em alguns meses em que estavam em desencontros com o IMTT, eu, partindo do princípio que isto um dia vai correr bem, e que mesmo aqueles que hoje se sentem defraudados por terem pago e não deviam ter pago, porque o Estado ia pagar tudo na mesma, quando isto correr bem, como é que nós podemos não só reduzir a fraude, porque aí já será relevante o valor da fraude, não é? para o equilíbrio financeiro, como também por uma questão de justiça, saber que nós estamos, de facto, a fiscalizar e encontramos um mecanismo de fiscalização num sistema aberto. E era também perguntar porque é que estão, qual é a divergência, porque é que durante tantos meses e qual é o desencontro entre os privados e o IMTT.
De facto, só uma precisão, não cumpre ao IMTT fiscalizar a fraude. O risco da fraude é um risco da concessionária e, portanto, é a concessionária que cumpre fiscalizar a fraude através...
Sr. Pesco, quando digo isso é porque o Presidente disse que tinha feito propostas ao IMTT, que estavam em desencontro. Não.
Quanto às propostas ao IMTT que o Presidente José Luís Brandão terá apresentado, de facto, eu não as conheço. O que eu conheço é que esta questão tem sido objeto de discussão, nomeadamente em sede da Comissão de Renegociação. Eu não faço parte da Comissão de Renegociação, mas, no entanto, como vogal do IMTT com competência delegada em termos de acompanhamento da gestão desta concessão, tenho acompanhado os trabalhos da Comissão. E sei que uma das propostas da concessionária, que penso que a Comissão estará na disposição de aceitar, é a transferência dos validadores da parte interna dos comboios, da parte interior dos comboios, e eu penso que isso terá sido assim inicialmente para evitar questões de vandalismo, mas verificou-se que, de facto, não é um bom sistema, porque as pessoas só validam, ou muitas pessoas só validam, 27% das pessoas só validam se virem o fiscal a aproximar-se, e como vimos ontem, nos vários tipos de fraude. Isto significa que o facto de nós colocarmos os validadores fora... O facto de nós colocarmos os validadores fora é uma hipótese que a Comissão está a ser analisada e é admitida pela Comissão de Renegociação. Portanto, penso que será uma medida que poderá contribuir para mitigar o efeito da fraude e que será positiva.
Sr. Tudo verdade. Estava agora aqui numa parte que o meu colega Francisco quer dizer que em Viseu, se quando eu sou eleito, não há meta, mas eu pago este enquanto contribuinte, portanto, que é uma dupla penalização. Gostava era de lhe perguntar se diz o Tribunal de Contas que em 2010 o MTT se encontrava a ver um manual de fiscalização. Também decorreu daqui, obviamente alguém perguntou, já não sei quem, que a empresa não se sentia muito motivada, ela própria, a ser diligente ou proativa no também ela a incentivar ou a combater um pouco estas fraudes. E a minha pergunta era, até porque disse numa resposta que nos deu, que as PPP seriam uma coisa boa, para, não só por causa do envolvimento financeiro do setor público, mas para melhorar a utilização e esperar a aplicação alternativa, etc, etc. Eu pergunto, este manual de fiscalização existe? Foi aplicado? E quais são as deficiências que encontraram do ponto de vista do concessionária neste projeto?
O manual de fiscalização existe, está a ser preparado, ainda não foi formalmente aprovado, mas é, de qualquer maneira, não resulta de qualquer obrigação contratual. É um instrumento interno de gestão, é o nosso roadmap daquilo que é a gestão do contrato e em termos daquilo que é o mapeamento das obrigações e direitos do concedente e concessionário para que nos possamos organizar até para a aplicação de qualquer tipo de penalidades, para controle da recepção e da documentação, etc. Mas isso não...
Já... Só agora? Se...
Não é só agora, é um trabalho que está a ser feito há anos. Está a ser feito desde o início do acompanhamento.
Respondeu? Bom, muito obrigado pelas questões colocadas e pelas respostas. Continuando na nossa distribuição de intervenções, cabe agora ao PSD, eu dou a palavra por 8 minutos à Sra. Deputada Ana Carina João.
Muito obrigada, Sr. Presidente, dar as boas-vindas a esta comissão de inquérito à Sra. Ana Miranda, agradecer-lhe também o questionário que enviou por escrito e que, de facto, bastante detalhado ajudou imenso à percepção daquilo que tem sido o acompanhamento por parte deste regulador e da análise que tem feito. E é precisamente sobre, se não se importasse, sobre o seu questionário e as respostas que nos deu, que gostaria de ter aqui também alguma análise adicional àquilo também que já foi respondido ao meu colega Hélder Amaral. E na página 2 do seu questionário há um facto, não diria que é novo, mas ainda assim não deixa de ser surpreendente, é que em abril de 97 a Câmara Municipal de Almada adjudicou o anteprojeto do Metropolitano Ligeiro de Superfície. Portanto, haveria já um consórcio a quem teria sido adjudicado, estou a ler, o metro, o anteprojeto do metro. Portanto, passou de ser um projeto autárquico para depois ser assumido como uma concessão nacional. Tem algum conhecimento de que forma é que foi feita esta transferência de projeto autárquico para nacional?
Não tenho qualquer conhecimento direto. Esse facto que referi, aliás, consta do próprio relatório do Tribunal de Contas, que eu citei nota de rodapé. Portanto, não tenho qualquer conhecimento, mas de facto, os projetos, enfim, aquilo que começou por uma iniciativa autárquica, daquilo que são os municípios da Almada, Seixal, Moita e Barreiro, que se organizaram no sentido de desenvolver, desde o início dos anos 80, um conjunto de estudos que preparariam aquilo que seria o lançamento e a implementação de um projeto de metro de ligeira superfície naquela zona. De como é que foi a passagem da administração local para a administração central, francamente não lhe consigo precisar.
Muito obrigada. Eu diria, estava apenas a dizer isto, porque quando lhe é questionado também relativamente, ora bem, peço desculpa, aqui à página 10, sobre os benefícios também que traria, os benefícios económicos e de interesse público que traria uma concessão deste género, são relatados benefícios, obviamente, que a melhoria do atravessamento entre as margens, a melhoria das ligações entre as cidades, o aumento da coesão urbana funcional de várias zonas, reduções de sinistralidade. Aquilo que eu questiono é, não acha que toda esta análise análise de benefício se poderia aplicar a qualquer outro concelho, por exemplo, a qualquer outra capital distrito, que não estamos a falar de um comparador público que seja específico para esta zona, mas de conceitos bastante genéricos até, que se poderiam aplicar a qualquer outro ponto e a qualquer outra cidade do país. Foi com base nesta bondade de análise de que, de facto, haveriam melhorias significativas para a zona em causa, que foi feita a avaliação da bondade do projeto?
Eu penso que o facto de, enfim, da referência a estes benefícios económicos e sociais daquilo que seria um projeto de transporte público serão, de facto, transportáveis e aplicáveis para qualquer outro tipo de projeto de transporte público em qualquer outro concelho. Agora, este é um facto. Houve esta iniciativa, houve uma iniciativa de um conjunto de municípios que depois, de alguma forma, passou para a administração central e o projeto nasceu. Enfim, e portanto, se isso não acontece noutros concelhos ou noutros distritos, não sei porquê, mas este não há nada que o impeça, não é? Que qualquer conjunto de municípios possa ter a iniciativa de apresentar ou estudar um projeto de transporte público que possa servir as suas populações. Com o conjunto, com os benefícios económicos e sociais associados a qualquer este tipo de projeto, que são obviamente conhecidos, e que não vou repetir.
Sim, estava a tentar perceber se, há pouco disse ao meu colega que, sim, acho que o projeto faz sentido. Acha que como comparador público basta ter a opinião de que o projeto faz sentido?
Talvez seja necessário clarificar aquilo que entendo como comparador público. Talvez a Sra. me queira...
Como comparador público, por várias vezes observámos aqui em vários relatórios, temos a comparação entre a opção por um modelo de concessão que fosse de partilha de risco entre o público e o privado, ou então diretamente através de uma execução das famosas empreitadas públicas para a adjudicação das concessões. Mas sempre foi dito, não foi feito na altura este comparador, portanto nunca houve evidências em muitas das parcerias público-privadas que temos em cima da mesa, porque nunca houve um comparador, porque se perspectivava que de facto a solução assim era boa. E é um pouco isso que eu estava a perguntar. Em todos os documentos que leio, e obviamente que os conceitos são tão bons e tão genéricos que qualquer pessoa deverá dizer que, de facto, justifica-se, mas apenas por isso. Não houve em tempo algum nenhuma forma mensurável de se perceber em que medida é que isto teria uma contrapartida direta para esse tipo de decisão.
De facto, como já referi, já tive a oportunidade de referir, eu não acompanhei a parte da preparação e do lançamento e do desenho deste projeto. Portanto, não sei em que termos, em qualquer destes múltiplos estudos que foram realizados pelas diversas entidades, tanto municipais como da administração central, se existiu em algum momento essa análise ou esse comparador do setor público, que agora modernamente é assim chamado, ou seja, se existe ou não existir alguma vantagem em desenvolver este projeto de acordo com o regime de PPP, no caso, regime concessório, Design, Build, Operate, Transfer, não é? No sentido de que é o privado que, é em colaboração com o setor público, desenvolve, constrói, explora o projeto, se houve algum tipo de análise sobre se fosse feito diretamente em regime de empreitada, por exemplo, pela administração central e pela administração local, ou em parceria, ou isoladamente, e com uma exploração por um operador público. Não lhe sei precisar. Sei que as vantagens teóricas daquilo que é uma parceria pública ou privada, e assinalo que o facto do tal value for money não implica que não haja qualquer dispêndio de dinheiros públicos na execução de um projeto neste regime. Existe, de facto, é aquilo que é uma partilha de riscos naquilo que é suposto ser a entidade mais bem posicionada para assumir esses riscos.
Muito bem, podemos pegar precisamente na questão dos riscos e da partilha desses riscos entre estes dois entes, porque encontro aqui algumas discrepâncias entre aquilo que foi a análise que a sua autora fez e que nos transmitiu na sua resposta e aquilo que li também dos relatórios do Tribunal de Contas. Um deles é, por exemplo, o risco de modernização, é chamado assim na resposta da sua autora na página 9, em que diz que no modelo contratualizado este risco é da responsabilidade da concessionária, tendo o concedente de comparticipar os custos de modernização quando impõe à concessionária alterações tecnológicas, lógicas, o que, dada a longevidade do material ferroviário e o facto da exploração ser feita em sistema fechado, este risco tem uma baixa probabilidade de ocorrer para o Estado. E no relatório do Tribunal de Contas, aquilo que eu leio é que o Estado suporta riscos que extravasam os limites considerados razoáveis. Portanto, e dá precisamente como exemplo o risco tecnológico, que a doutora aqui diz que é um risco que não terá probabilidade de acontecer, diz, contrariamente, o Tribunal de Contas que está sujeita à comparticipação pública, este tipo de comparticipação para estes riscos, o que num projeto desta natureza e com este horizonte temporal poderá ocorrer com muita probabilidade. Portanto, dessa partilha de riscos e o caso de ocorrer ou não com maior probabilidade e aquilo que ao Estado importa pagar, há aqui uma discrepância e dou como exemplo precisamente este risco da modernização. Aquilo que eu lhe perguntava é em que é que se baseou tecnicamente para fazer estas considerações que são diferentes do Tribunal de Contas.
Eu sou jurista, sou advogada, não sou técnica de transportes, não sou engenheira. No entanto, obviamente, que as respostas foram consensualizadas com aquilo que são os serviços técnicos do IMTT em matéria ferroviária. E aquilo que lhe posso dizer é, no fundo, é repetir que da nossa análise, e que, enfim, pode não coincidir com aquela que é a análise do Tribunal de Contas, mas isso é um facto, da nossa análise, o risco tecnológico ou o risco de modernização é um risco que tem uma possibilidade muito fraca de vir a ocorrer, porque se trata, o material ferroviário, o material circulante, é um material que tem uma longevidade muito grande. Portanto, com 30 anos, o material circulante ainda está apto a cumprir a sua função, portanto, adequado com o tempo de duração do contrato. Com 30 anos, o material circulante não é um material velho e, por outro lado, este sistema funciona tecnologicamente ou em termos técnicos em regime fechado, ou seja, é mais ou menos em termos ferroviários como a linha de Cascais. A linha de Cascais também não comunica com a restante rede ferroviária nacional. Mas isso não é um problema porque ela funciona em sistema fechado e basta-se a si próprio. E, portanto, como este sistema ferroviário não foi desenhado para comunicar com outros, como o material circulante tem, em termos técnicos, uma longevidade bastante longa, nós consideramos, e repito, que o risco tecnológico tem uma probabilidade muito baixa de vir a ocorrer.
É curioso ter falado na linha de Cascais, que é precisamente uma linha que há anos aguarda por modernização tecnológica, o que de facto é uma necessidade premente e que ainda não aconteceu, mas pronto, ainda assim compreendo que possa ter opinião diversa daquela que a realidade nos demonstra. Relativamente aos poderes de fiscalização da parte do IMTT, agora IMT, como disse bem, e entendendo que é um organismo que deve ser, além de fiscalizador, o regulador daquilo que acontece e que reconhece que o faz, o próprio Tribunal de Contas o reconhece que, da parte da fiscalização e da parte das competências, tem sido praticamente o IMTT a única entidade que se debruça e que tem feito considerações relativamente àquilo que acontece, pelo menos nestas duas concessões, o que, ainda assim, chegando à data de hoje, e referido também no Tribunal de Contas, que até dezembro de 2010 ainda nem sequer existia um manual de fiscalização, deixa-nos e questiona-nos se realmente a regulação e a fiscalização não deveria ser previamente assumida antes de se entrar para um tipo de contrato em execução e não ocorrer precisamente depois disso já estar em funcionamento. Mas é também o objetivo desta comissão de inquérito perceber as boas e as más práticas e de que forma é que daqui para o futuro impeça as más práticas de ocorrerem. Mas relativamente à fiscalização, dizia e diz o Tribunal de Contas que há inúmeras entidades e competências na concessão, mas sem uma visão global e de acompanhamento do projeto. Na sua resposta diz também que os poderes de fiscalização estão repartidos. Relativamente àquilo que é a abordagem do Tribunal de Contas, a concessionária ontem, a mim pelo menos deixou-me um pouco preocupada quando dizia que se lia imensas as neirolas naquilo que é o relatório do Tribunal de Contas. E, de facto, o papel, para mim, de um organismo como o Tribunal de Contas não deve ser nem desvalorizado desta forma, nem com esta adjetivação, mas ainda assim foi feito. Aquilo que lhe pergunto é... considera que o IMTT, da forma como está estruturado e como até aqui esteve desenhado, tem uma visão global sobre o projeto, ou aquilo que importa apenas ao IMTT é apenas um acompanhamento, digamos, jurídico daquilo que é o cumprimento e a fiscalização do contrato? O que é que falta ao IMTT para que essa visão global possa ser garantida de forma mais eficaz?
Muito obrigada. Eu penso que, pelo menos naquilo que tem sido a prática e este tipo de gestão de concessões tem suas particularidades, e aquilo que é, por exemplo, muito falado na existência de uma figura do gestor de projeto como sendo uma boa prática ou como sendo desejável. No caso concreto, ainda que formalmente assim não seja designado, existe de facto uma pessoa, um elemento técnico qualificado e aliás reconhecido como tal, no relatório da Ernst & Young, com um currículo adequado e que funciona como pivô naquilo que são as matérias, as diversas matérias relativas a este contrato de concessão, quer as matérias técnicas, quer as matérias económicas, e naquilo que procura ser a articulação com outras entidades públicas com responsabilidades. Por exemplo, relativamente à Inspeção Geral de Finanças, nós realizamos com eles e com as pessoas que têm a responsabilidade também no acompanhamento destas matérias e destas concessões, reuniões periódicas, ou então, quando existe alguma questão específica, nós reunimos, trocamos informações, coordenamos e consolidamos posições, nomeadamente antes de uma apresentação à tutela. E, portanto, eu considero que... uma coisa é, enfim, aquilo que nós podemos considerar que é a falta de existência de meios técnicos, por exemplo, para fazer uma maior fiscalização no terreno. Outra coisa é a existência de recursos qualificados que existem para fazer o acompanhamento da concessão, e o facto de as competências estarem dispersas por diversos organismos significa que tem que haver, como tem havido, um esforço de coordenação, de comunicação, para que as posições não sejam díspares e para cada um, dentro da esfera das suas competências, possa ter a tal visão global daquilo que é o projeto e não apenas no seu espaço próprio e sem ter qualquer conhecimento, porque um projeto é um projeto e, portanto, não se separa às fatias, não é?
Deduz então das suas palavras que o IMT tem todas e plenas faculdades para fiscalizar tudo aquilo que está a acontecer nesta concessão. Muito bem. Quanto à fiscalização também, neste caso da bilhética, já se falou aqui da fraude, mas também da contabilização efetiva do tráfego que passa neste tipo de comboios. É dito no relatório de gestão da própria Metro Transportes do Sul que foi feito um esforço enorme de ir inclusivamente ao encontro das exigências do IMTT para se suportar na validação dos dados do tráfego. E a concessionária contratou a empresa VTM. Aliás, ontem o doutor e o engenheiro Menezes Brandão dizia também que o IMTT não teria era considerado uma empresa com a credibilidade suficiente para apresentar números e que o MT, por isso, teria também, inclusivamente, pedido um auditor independente para validar esta própria fiscalização, qualquer coisa do género. Eu recordava aqui, mais uma vez, que a VTM foi a tal empresa que fez os famosos estudos de tráfego que estiveram na origem desta concessão e que a sua autora diz que tiveram pressupostos bastante otimistas na sua resposta. Eu continuo a dizer que todos estes pressupostos, mais do que otimistas, eram surrealistas, mas é exatamente a mesma empresa... Termino, Sr. Presidente, é exatamente a mesma empresa que neste momento está a validar então os dados do tráfego relativamente a quem passa e a que horas e de que forma é que é feita essa contabilização. Aquilo que lhe pergunto é, queria saber, afinal, qual foi o tipo de discordância, porque é que se lê numas partes dos relatórios de contas da empresa que havia exigências do IMTT para esta contratação, foi o IMTT que exigiu esta empresa específica, exigiu outra, não concordou com a empresa, queria que nos trouxesse um pouco de luz aqui a este caminho. Obrigada.
De facto, a questão da contagem dos passageiros e da sua certificação é uma questão essencial, é a pedra de toque de todo este contrato de concessão, porque, enfim, assumindo que ele existe e que está a ser executado, e sabendo que existe, de facto, uma procura real e efetiva baixa, é evidente que existe a necessidade, nos termos do contrato, tal como ele está, de compensação à concessionária por essa insuficiência de tráfego. Isso é um facto. Agora, o que é essencial é que o Estado concedente, quando paga a indemnização compensatória, tenha a certeza absoluta, ou tão absoluta quanto seja possível ter em termos de certezas, que os dados são fiáveis e que estão certificados. Aquilo que está estabelecido no contrato de concessão é um mecanismo duplo. Os dados são obtidos através de contadores automáticos de passageiros que estão estabelecidos a bordo de vários veículos de estatística que são distribuídos de acordo com uma lei estatística pelos vários serviços. E é com base nos dados desses contadores automáticos que são feitas as contagens dos passageiros para efeitos de verificação dos passageiros em falta no sistema e compensação. O contrato também nos diz que essa certificação, esses dados, devem ser apresentados, certificados por um auditor independente. Portanto, é por um lado os dados e por outro lado a certificação por um auditor independente dos mesmos. Neste momento, aquilo que foi, neste duplo aspecto, aquilo que eu penso que estará referido no relatório e contas da METSO do Tejo tem exatamente a ver com as nossas discussões e as nossas tentativas em diálogo com a concessionária virmos a introduzir melhorias naquilo que é estas duas metodologias. Relativamente à metodologia de contagem dos passageiros, e utilização dos contadores, dos dados resultantes dos contadores, porque no início da exploração havia dúvidas, algumas dúvidas sobre a fiabilidade dos contadores e a sua afinação em termos tecnológicos. A partir do momento em que essas dúvidas foram resolvidas, aquilo que nós não temos qualquer divergência com a concessionária relativamente à metodologia e aos dados que resultam dos contadores automáticos de passageiros. O mesmo não se passa, e estamos a trabalhar mais uma vez nesse sentido, naquilo que nós consideramos ser a certificação do auditor independente, porque essa de facto é que é o elemento essencial para que nós possamos considerar que aqueles dados são válidos e que os possamos tomar como bons para justificar a nossa proposta de pagamento. De facto, houve vários tipos de auditores independentes, desde o início do contrato, desde a VTM não apareceu como, nem sequer como auditor, apareceu no fundo é um prestador de serviços da concessionária. A partir de outro momento foi proposto pela concessionária como auditor um revisor oficial de contas, que nós considerámos não ter as competências técnicas necessárias a fazer este tipo de validação, quando muito poderia fazer uma operação aritmética e considerar que aquele número de passageiros corresponde àquela compensação. E finalmente a concessionária contratou a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para fazer esta certificação. No entanto, nós consideramos que também nesta sede ainda existem melhorias que podem ser introduzidas e que os trabalhos desenvolvidos por esta entidade independente não cumprem com todos os requisitos que nós consideramos essenciais para que lhe possamos reconhecer uma valia técnica que nos sustente a nossa decisão. E, portanto, por exemplo, isso tem a ver pelo facto do auditor independente dizer que os dados dos contadores são válidos porque o fabricante dos contadores atesta que eles são bons e que estão a funcionar bem e que estão bem instalados e, portanto, nós não podemos concordar com isto e, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar com a concessionária e isso também é uma questão essencial naquilo que é a renegociação do contrato para que possamos reforçar a fiabilidade dos dados e que para qualquer proposta de pagamento seja robusta.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra, continuando os nossos trabalhos, pelo Partido Socialista, à Sra. Deputada Eurídice Brandt, e pedia ao Sr. Deputado Fernando Serra Esqueira, na qualidade de deputado mais velho na sala, se me pode substituir durante 30 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Doutora. Os nossos cumprimentos. Julgo que não vou esgotar os 8 minutos, até porque a intervenção da Doutora tem sido esclarecedora. E é óbvio que o enfoque fundamental tem a ver com atos de fiscalização, porque é essa a função do IMTT, e, portanto, eu não lhe vou, de modo nenhum, perguntar a sua opinião, porque o que interessa são factos, a sua opinião sobre se foram bem feitos ou mal feitos os estudos de procura. Aliás, eu permitia-me um pouco à laia, entre a verdade e a brincadeira, de dizer que, das intervenções anteriores, que só falta referir que, pior que estas provisões das PPP, eu poria isto na boca, obviamente, da maioria, só mesmo a do Sr. Ministro Vítor Gaspar, como, aliás, são conhecidas relativamente aos indicadores macroeconómicos. Mas vamos, então, ao metro sul do Tejo. E agarraria no tema final, que eu acho, como disse e bem, que é uma importante, se não a principal, pedra de toque, que tem a ver com a contagem dos passageiros. Percebi a sua explicação, não acho de qualquer das maneiras que ainda esteja completa, daí que tenha necessidade de lhe perguntar. Percebi que ouviu ontem a audição com o Sr. Presidente da concessionária, e houve um dado momento em que eu perguntei-lhe sobre uma carta que o engenheiro José Luís Brandão tinha recebido em agosto do ano anterior, a propósito da metodologia de cálculo para apuramento dos fluxos de tráfego trimestrais e aí depois a respectiva certificação por parte do auditor independente. É uma carta, do meu ponto de vista, estranha, para não dizer curiosa, porque esta carta é de agosto de 2011, mas reporta-se a uma reunião que se terá realizado em 21 de setembro de 2009, ou seja, 2 anos antes. Carta essa que, no fundo, traduz o objetivo no seu primeiro parágrafo, e que eu volto a ler, e que diz, é apenas um excerto, diz o IMTT ao Presidente do Conselho de Administração do Metro Transportes do Sul: é afinal possível calibrar os contadores automáticos de passageiros previstos na cláusula 47.10, de modo a contar as entradas e saídas dos passageiros dentro da margem de erro indicada pelo fabricante desses equipamentos. Pergunto eu, o que é que aconteceu? Porque isto dá a entender que durante todo este período de tempo, ou seja, desde o início em que começou a funcionar o metro, finais de 2008, pelo menos até agosto de 2011, como está aqui na carta, não havia certezas a propósito destas contagens, é o que isto dá a entender, mas não sei se é assim, daí que pergunte, se efetivamente assim era, porque depois, como resposta, eu não fixei que tenha havido uma explicação do que é que se tinha passado, antes retive somente que o Sr. Presidente do Conselho de Administração informou de que isto já estava resolvido, ou seja, tinham chegado a acordo por esta metodologia que o IMTT apontava e que ela tinha entrado em vigor. E aí eu pergunto, também não sei quando é que entrou em vigor, acho que a data foi dita, se entrou uma nova metodologia em vigor, há disparidade de números, ou seja, o IMTT está hoje a validar números distintos daqueles que validou nos primeiros 2 anos e tal da concessão.
Obrigada. Eu penso que já tinha ouvido a sua referência a essa carta, que é uma carta de agosto de 2011, se não me engano, e penso que fui eu que subscrevi essa carta. Não...
Foi,
sim. Fui. E, de facto, e é para contar um bocadinho a história desde o início da operação. Portanto, a operação iniciou-se na sua plenitude em 27 de novembro de 2008, e, portanto, os primeiros pedidos de pagamento começaram a surgir em 2009, junto do IMTT. Portanto, tudo isto era absolutamente novo. Este tipo de contadores automáticos de passageiros são instrumentos relativamente inovadores. Penso que não haverá muita experiência relativamente à sua utilização. E aquilo que se concluiu na altura, de facto, e até por afirmações da própria concessionária, é que não haveria muita certeza relativamente à sua fiabilidade e, sobretudo, porque estes contadores funcionam com uma espécie de faixos luminosos e quando existem afluências de massivas de passageiros, pronto, pode acontecer uma vez ou outra, apesar daquilo que sabemos de uma procura, eles baralham-se e não contam os passageiros e, portanto, havia aqui uma série de afinações técnicas que foi necessário realizar para que os dados dos contadores pudessem ser utilizados. Entretanto, porque era necessário utilizar uma metodologia, houve uma série de reuniões técnicas, nomeadamente com a VTM, que era a empresa contratada pela Metsul do Tejo para realizar este trabalho técnico nas contagens, e foram apurados dados relativamente ao número de passageiros transportados através dos dados obtidos dos validadores, não dos contadores de passageiros, e, portanto, fazendo aqui uma extrapolação por amostragem. Nós, IMTT, eu também nesta época ainda não tinha esta competência, portanto não acompanhei diretamente esta matéria, dessa reunião de 2 anos antes, ou seja, em setembro de 2009, de facto, houve uma reunião entre a concessionária e o concedente, em que havia, foi outra colega do Conselho Diretivo do IMTT que conduziu e tinha a competência delegada nessa altura, e nessa reunião aquilo que se procurou fazer foi a discussão em termos técnicos daquilo que poderia ser, por um lado, na certeza e na utilização dos dados dos contadores, por outro lado, na utilização provisória daquilo que seria uma metodologia alternativa que nos pudesse fornecer dados para contagens. E, de facto, essas discussões técnicas arrastaram-se durante algum tempo e, durante esse mesmo tempo, o IMTT, na altura, e até porque havia alguma preocupação com a operação e com a sustentabilidade da concessionária, no sentido de que ela não parasse a operação, foi-lhe feito um pagamento, um adiantamento por conta de 5 milhões de euros, que, com o compromisso da concessionária, registado em ata, que tomaria todas as diligências em termos técnicos, no sentido de obter a calibração, por um lado, dos contadores automáticos de passageiros, que é, de facto, o que está estabelecido no contrato de concessão, e, por outro lado, de ir desenvolvendo todas estas questões metodológicas relativas à contagem de passageiros, que nos permitissem ter a certeza quanto à sua fiabilidade. Essas reuniões foram tendo lugar e a páginas tantas, a concessionária apresenta dados certificados, porque havia a questão não só da contagem, mas também a questão da certificação pelo auditor independente, por um revisor oficial de contas, o que nós não consideramos também adequado para efeitos de validação técnica dos dados, quer fossem os dados obtidos através dos contadores, quer fossem os dados obtidos através de validadores e amostragem e expansão da amostra. Portanto, nesse sentido, houve alguma retenção de pagamentos por parte do IMTT, o IMTT não pagou, ou não apresentou, ou melhor, não é o IMTT que paga diretamente, é a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, mas o IMTT apresenta as propostas de pagamento às tutela para pagamento e, portanto, houve aqui um diferendo durante o ano de 2010, 2011, no sentido de eles desenvolverem os trabalhos técnicos necessários relativamente aos contadores, à metodologia de contagem e à apresentação de uma certificação por auditor independente fiável e aceitável por nós. A partir de um determinado momento, em conversas com a concessionária, que nós também fizemos várias reuniões com a concessionária, a partir também do momento em que eu assumi esta competência e chamei a Inspeção-Geral de Finanças e fizemos reuniões conjuntas com a concessionária, e chegámos à conclusão, aliás pelos dados que a própria concessionária nos transmitiu, que os contadores já estariam prontos a funcionar naquilo que é a sua missão essencial de contar passageiros de uma forma fiável e credível e que, portanto, do ponto de vista técnico, os dados resultantes dos contadores montadas em veículos estatísticas seriam dados fiáveis e, portanto, é nesse momento e nessa carta de agosto de 2011 que nós transmitimos que passaremos só apenas e tão somente a aceitar esses dados. Portanto, relativamente à metodologia de contagem, a questão está resolvida. A questão diferente é a metodologia relacionada com a certificação, relativamente à qual, como transmiti, nós consideramos que ainda existem aperfeiçoamentos e trabalhos técnicos de campo necessários que devem ser realizados para garantir a sua fiabilidade.
Mas não me respondeu uma parte. Se consideraram a partir desta data que os contadores já estavam no ponto, ou seja, que seriam fiáveis, pergunto eu, houve números diferentes de contagem relativamente às contagens anteriores?
Não houve números diferentes. Os dados, enfim, é possível chegarmos em termos técnicos, como lhes disse, eu não sou técnica de transportes e relativamente a estas matérias existem uma série de especificidades técnicas que não domino e que, se for necessário, também os serviços do IMTT podem esclarecer, se for necessário fazer chegar algum documento à comissão relativamente a esta matéria. Mas os dados não são diferentes, há várias maneiras de chegar aos dados. Aquilo que está estabelecido no contrato de concessão é que os dados, a contagem de passageiros, é obtida através dos contadores. No início da operação, verificou-se e que os contadores não estavam no ponto, ou seja, não estavam ainda tecnicamente adaptados ou não ofereciam fiabilidade ou havia dúvidas relativamente à sua instalação ou à sua margem de erro. E para que a operação não parasse, nós aceitámos uma metodologia alternativa, sendo que essa metodologia alternativa é tão válida em termos técnicos como os dados obtidos pelos contadores. Agora, não são números diferentes, são maneiras diferentes de chegar aos números.
Será errado então eu dizer que os números encontrados e consequentemente as compensações atribuídas ao concessionário estão corretas, ou seja, não houve erros, não há aqui erros? Qual é a margem de erro no meio disto?
Sim, a margem é... Também o contrato de concessão resolve essa matéria, porque a cláusula 14, a célebre cláusula 14, nos diz que existe esta certificação, este pagamento trimestral, que deve ser apresentado com as contagens e os dados dos contadores certificados por auditor independente e, portanto, os pagamentos são trimestrais, o que, enfim, denotaria alguma automaticidade nos pagamentos, mas que no final de cada ano da operação existe aquilo que se chama uma certificação final global que compete ao concedente e à Inspeção-Geral de Finanças, certificação final global nos termos da qual se farão todos os acertos relativos aos pagamentos já efetuados. Neste momento está em curso a primeira certificação final global, que está concluída em termos de contas, no que respeita a este primeiro período de operação. Ele foi feito relativamente a estes três primeiros anos, não foi feito anualmente, porque se considerou que estávamos numa fase inicial da operação e como havia todas estas divergências a resolver e todas estas questões a alimar e a acertar, neste momento estamos a chegar a uma fase de cruzeiro em que finalmente podemos fazer o exercício de acerto de contas e ele está para sair em breve, sendo que também deve ser considerado, na minha opinião, naquilo que é a renegociação.
Soutora, como é que é encontrado este auditor independente?
O contrato não define como é que, o que é um auditor independente, nem como é que ele deve ser encontrado. No entanto, poder-se-ia imaginar, ou seja, poder-se-ia imaginar que seria um auditor, portanto, independente, ele tem que ser chamado por alguma das partes, concedente ou concessionária, portanto, ele... É como, por exemplo, existem em outras matérias, por exemplo, em sede de mercado de valores mobiliários, existem também auditores independentes que são contratados, nomeadamente quando existem OPAs, para certificar avaliações de empresas e outro tipo. Portanto, a figura do auditor independente, apesar de não estar clarificado o seu âmbito no contrato de concessão, não é uma figura desconhecida. Agora, o que é que o auditor deve ser independente? Deve ser independente em termos técnicos. Nada tem a ver com a sua contratação. A sua contratação pode ser feita, como tem sido feita, foi a concessionária que contratou, neste caso, o auditor independente que nos tem sido apresentado, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Agora, ele tem é que desenvolver os seus trabalhos de uma forma que perfeitamente independente em termos técnicos e que nos oferece em termos de desenvolvimento técnico credibilidade. E, portanto, é essa matéria que estamos a trabalhar ainda, a certificação.
Tocando numa questão que se prende ainda com tudo isto, com contagem de passageiros, mas particularmente com aquilo que referiu, e ontem também aqui foi referido, o tal sistema aberto, ou seja, que o metro tem um sistema aberto, e, portanto, ele próprio vulnerável, não é? Falou-se aqui no modo de validação dos bilhetes. E aquela história de se veio o fiscal, eu estou lá pertinho da máquina e, portanto, valido. E a concessionária fez aqui uma referência de que, enfim, já pôs como hipótese haver uma nova metodologia, deve ter ouvido, e que seria, por exemplo, o bilhete com uma validade de uma hora, e obviamente mesmo que não o pique, porque era assim que se costumava antigamente dizer, mesmo que não o pique, portanto ele deixa de ter a validade. No entanto, eu registei uma referência feita a seguir pelo concessionário, que foi, bom, mas isso tem que se ver porque tem custos, e portanto, ou seja, a mudança de sistema. É certo que a questão da bilhética e do material circulante ficou a cargo, os tais 55 milhões de euros ficou a cargo da concessionária. Há aqui uma mudança de facto, mas é uma mudança que é, dado a banda mínima ser tão elevada, é importante para o Estado, não é? Agora, a concessionária, indiscutivelmente, que ela é responsável pela bilhética, mas já a garantiu, pergunto eu, como é que isto se pode resolver, porque há claramente necessidade de mudar este sistema.
Relativamente aqui, eu penso que, enfim, são duas questões diferentes. Uma questão tem a ver com a validade dos bilhetes e, enfim, essa validade temporária, ou acabar com os bilhetes pré-comprados, que também tinha sido uma proposta da concessionária e que foi avançada em termos em sede de comissão de renegociação e que foi considerado pela comissão de renegociação como não aceitável, aliás, porque não defende, em termos de passageiros, em termos de lógica relativamente aos utilizadores, não tem qualquer mais-valia, portanto, não seria aceitável. Questão diferente, como já referi, tem a ver com a localização dos validadores dentro ou fora dos veículos. Eles foram, enfim, tal como estava estabelecido no programa de concurso, foram instalados a bordo dos comboios e isso tem levantado estes problemas relativamente à validação. Tem sido considerado, e foi uma das questões e uma das medidas que foi apresentada à Comissão e que está a ser ponderada, que do ponto de vista tanto da Comissão como do ponto de vista técnico do acompanhamento da concessão, não coloca qualquer problema, é a instalação dos validadores fora, ou seja, ao lado das máquinas que vendem os bilhetes nas paragens. Agora, a questão é quem é que paga esta transferência e aquilo que foi transmitido pela Comissão à concessionária e que aparentemente terá sido aceito numa ótica daquilo que é qualquer negociação, em que tem que haver aproximação de partes e que tem que haver partilha de benefícios e de custos e uma aproximação, e aparentemente terá sido aceito pela concessionária assumir esse custo, que foi estimado na ordem dos 200 mil euros.
Mudando um bocadinho de vertente, a Soutora, há pouco numa das respostas tocou aqui, talvez das matérias, talvez não, porque é uma certeza, a matéria que na análise que tenho feito e que continuarei a fazer, obviamente, nas parcerias público-privadas, é uma matéria muito cara e que tem a ver com o ponto de partida para esta e outras parcerias. E que eu recorrentemente tenho falado sempre que sou eu a inquirir os convidados. E que tem a ver com os pressupostos. O que esteve na base, os pressupostos, os pontos que tiveram na base dos estudos de tráfego, dos estudos de procura, o que esteve na sua origem, o que é que levou àqueles números. E, de facto, eu venho constatando de que já numas quantas parcerias público-privadas e ao privado, esses pressupostos não são concretizados. O que é completamente impossível atingir os seus objetivos. Referiu há bocadinho como exemplo três deles no caso do Metro Sul do Tejo. E há dois, aliás, todos eles são importantes. Dois particularmente importantes, que ontem foi aqui falado, a questão do tarifário intermodal, que é de uma importância extrema, E depois o outro que tinha, e que estava, eu recordo-me perfeitamente, enfim, não li os jornais ainda todos da altura, dei só uma vista de olhos, mas recordo-me perfeitamente de se falar na questão de haver uma rede rodoviária e uma rede ferroviária complementares e nunca concorrenciais. Eu ontem puxei esse assunto exatamente porque eu tinha a ideia, não tinha memória absoluta, mas tinha a ideia que, de facto, que a rodovia pertencia, eram propriedade da Barraqueiras, que após esta concessão venderam. E, portanto, ao vender, tornaram-se concorrenciais e esta questão da complementariedade tornou-se mais difícil. Mas tendo-se tornado mais difícil, e era aqui que eu queria chegar, neste exemplo concreto, porque podíamos ir aos outros, ela não é impossível. Mas a minha pergunta é esta, em que momento do contrato é que há uma atribuição de responsabilidade à concessionária para que abra, de facto, estes processos negociais? Porque, como ontem também aqui se disse, há um conforto relativamente à banda mínima, existe um conforto para a concessionária e, portanto, qualquer passo que seja no sentido de valorizar e, portanto, tirar custos de cima do Estado, a concessionária não os toma porque está nessa margem de conforto. E, portanto, o que se pergunta é à entidade fiscalizadora o que é que pode fazer para impulsionar a que isto aconteça.
De facto, a sua pergunta é muito interessante e eu penso que nós podemos concluir que a existência de concorrência entre modos exatamente nas mesmas linhas não é de todo desejável e que, portanto, a complementaridade e a alimentação do modo rodoviário para o modo ferroviário é essencial para que o sistema possa funcionar como um... Também com a questão tarifária. Já podemos ir à questão tarifária, mas agora à questão de como referi... Havia e houve, e é aquilo que pude constatar das minhas investigações sobre esta matéria, uns estudos ou uma relativamente ao redimensionamento da rede dos TST, que na altura da celebração do contrato e da preparação eram de facto propriedade do grupo Barraqueiro, deixaram de ser entretanto, mas esta rede TST, de facto, ela não são mais do que aquelas carreiras ou concessões, impropriamente chamadas concessões, conferidas pela Administração Central, no caso também o IMTT, ao abrigo de um regime obsoleto, que é o Regulamento de Transportes em Automóvel de 1948. E, portanto, nesse sentido, são concessões, são autorizações operadas por entidades privadas, que são os operadores, e que têm um enquadramento próprio. Enquadramento esse que não se coaduna com aquilo que é o novo Regulamento de Obrigações de Serviço Público, o Regulamento 1370/2007, que estabelece um novo paradigma para aquilo que é a contratualização do serviço de transporte público de passageiros, impondo como modelo aquilo que é a concorrência regulada e como paradigma aquilo que é a abertura do mercado através de mecanismos concorrenciais, nomeadamente através de mecanismos de concurso. E, portanto, aquilo que está a ser feito, e está a ser feito, isto foi assumido também no Plano Estratégico de Transportes, está a ser feito e já estava a ser desenvolvido também no âmbito dos anteriores governos, é, de facto, uma passagem e uma implementação deste novo modelo, passagem de um regime de autorizações, nomeadamente no que respeita a estes operadores rodoviários privados, para um regime de contratualização do serviço de transporte. E, portanto, creio que este momento existe, de facto, um momento, uma oportunidade única naquilo que é a passagem de um modelo de autorizações administrativas que são sucessivamente renovadas e que, portanto, se eternizam, naquilo que é a cristalização de uma oferta que muitas vezes não corresponde à realidade, e o novo modelo da contratualização. E, portanto, esta é uma oportunidade única para que as redes, nomeadamente as redes de transporte coletivo na margem sul, e se considerarmos aqui esta zona de influência de transportes, possam ser redimensionadas e, portanto, neste sentido, eu penso que é uma competência e a iniciativa pública e não uma iniciativa da concessionária ou uma iniciativa dos privados. Eu penso que deve ser uma iniciativa pública e assumida até em termos de enquadramento legislativo necessário para que se faça a transição para esse passo. A questão tarifária também é uma questão muito importante que foi discutida ontem e, de facto, o passo intermodal, aquilo vulgarmente designado por passo social, resulta, nos termos do Decreto-Lei 893, de um acordo entre os operadores. E, portanto, é um acordo no qual o Estado não participa, é um acordo entre os operadores. E existe uma chave de repartição das cotas resultantes das receitas da operação de transporte, que é baseada num inquérito antigo, um inquérito de 1989, e que se encontra desatualizada até porque dá algumas distorções em termos de repartição de receitas, e falando aqui de operadores públicos, por exemplo, o Metropolitano de Lisboa está perfeitamente desajustado em termos daquilo que é, mas também é um clube para o qual, enfim, só se é convidado por acordo, portanto, e qualquer alteração ou qualquer nova entrada no clube implica alteração ao acordo tal como ele existe. E dizia ontem, penso que o Sr. Deputado Bruno Dias, que isto, se nós encararmos isto como um bolo, e se nós aumentarmos o bolo, ou seja, fomentando uma maior atratividade para o transporte e, portanto, um transporte mais acessível em termos de tarifário e, portanto, integrado e que toda a gente possa utilizar indiferentemente nos diversos modos, que o bolo aumentaria e que, portanto, seria possível partilhar também uma cota. Mas isso não é bem assim. É preciso que seja um novo modelo. E, mais uma vez, eu digo que estamos no momento certo. Estamos no momento de proceder à reestruturação tarifária naquilo que é a área, as áreas metropolitanas, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, onde existem mais de 500 títulos de transporte, numa enorme confusão e nada amigável do ponto de vista daquilo que é a utilização do passageiro, e, portanto, reestruturar em termos tarifários e, nesse ponto de vista, aproveitar a oportunidade também para rever aquilo que é o enquadramento dos títulos intermodais e do passo social.
Muito obrigado. Terminamos a primeira ronda e eu pergunto se alguns dos seus deputados se querem inscrever para a segunda ronda. Não? Não? Assim sendo, cabe-me agradecer a presença e a participação da Sra. Ana Maria Pereira de Miranda pela as respostas que nos deu, a disponibilidade que demonstrou. Agradecer também a todos os senhores deputados pela participação que tiveram e recordar que teremos a nossa próxima reunião na próxima terça-feira às 10:30 da manhã com a audição do senhor engenheiro João Cravinho. Até lá, um bom fim de semana e um bom regresso a casa. O senhor deputado Rui Paulo Figueiredo pede a palavra para...
Só para fazer uma pergunta. Para clarificar a metodologia no que concerne, nós, salvo erro, temos já para a semana agendado a engenheira Ana Paula Vitorino e era uma dúvida se ela virá só para o metro sul do Tejo ou metro sul do Tejo e alta velocidade.
Sr. Deputado, da mesma maneira que o Sr. Engenheiro João Cravinho vem para o metro sul do Tejo e para a concessão do Oeste, também a Sra. A engenheira Ana Paula Vitorino virá para o metro sul do Tejo e para a alta velocidade, conforme foi concertado na nossa reunião.